Jesus é o Senhor. Graças nós damos ao Senhor, porque o Senhor tem mais luz e verdade para falar na sua palavra. Aleluia, irmãos. O Senhor me deu o encargo de falar assunto específico da nossa vida, como nós somos. E então, penso certos assuntos através dos versículos, eu vou passando para os irmãos. Assim nós vimos a transformação da alma, o livre-arbítrio, entendeu? Que é a vontade, falamos também do foro íntimo, que é a consciência, coração, e hoje nós vamos separar a mente. Espero que os irmãos fiquem claros a respeito desse assunto. Porque quantas vezes você olha isso na Bíblia, ou ouve alguém falar, mas afinal de contas, o que é a mente? Para que ela serve? Então eu queria fazer uma revisãozinha para os que estão aqui, para os que estão no YouTube, pelo seguinte: quando Deus criou Adão e Eva, nós já sabemos, criou esse casal com corpo, com espírito e com alma. Já vimos que o espírito tem três partes: consciência, intuição e comunhão. Vimos também que a alma tem três partes: mente, vontade e emoção. A consciência, juntando-se com a alma, forma o coração. Então, toda vez que você olhar e ver na Bíblia coração, vocês têm que pensar que é a consciência mais a alma. E esse coração não é o físico, é um coração abstrato. Então, o que acontece? Não precisamos falar muito do corpo, porque esse não é o encargo dessa noite, mas da alma também não. Mas tem muita gente que tem dificuldade, irmãos. Nós somos bem-aventurados. Alguns psicólogos, eu não sei se todos, eles dizem que alma e espírito é a mesma coisa. Mas nós aprendemos, segundo a Bíblia, né, 1 Tessalonicenses 5:23, que o homem é espírito, alma e corpo. Então, para nós, está bem definido isso. O homem é tripartido, certo? E através da Bíblia também nós podemos ver que o espírito também tem três partes. E assim vai. Então, nessa noite, irmãos, o Senhor me encarregou de falar da mente, totalmente de acordo com a Bíblia. Não vamos inventar nada aqui. E eu fiquei surpreso, tinha uns 40 versículos que eu puxo o assunto, depois eu vou selecionando qual que é mais interessante. Às vezes tem versículos parecidos, então já que eu tenho que cortar, eu deixo o melhor. Então nessa mensagem de hoje, irmãos, nós vamos usar 17 versículos da versão João Ferreira de Almeida, né, atualizada em 2017, é o NAAA. Não vou sair dessa versão. Eu fiquei surpreso que quando eu estava batalhando, laborando, tendo contato com a palavra, e eu faço isso invocando o nome do Senhor no meu momento de vida, de momento solene que eu tenho com o Senhor pelas manhãs. E quando eu estou, Senhor Jesus, quando você está invocando, você está se aquietando diante de Deus. Parece um absurdo, né? Como se aquietar invocando alto? Mas não é assim. Na vida espiritual, tudo é diferente. E aí o Senhor vai falando as coisas. Vou pensando, e não somente quando eu estou pela manhã tendo essa comunhão, mas também quando estou, qualquer momento, a sós, ou estou pensando em alguma coisa, eu também faço a mesma coisa. O Senhor fala comigo. E assim vai indo. E quando vem uma coisa interessante, tem o gravador aqui, eu já gravo para não esquecer. Às vezes, um pouquinho só. Eu já falei isso em outras mensagens, mas sempre é bom repetir. Então, a poderosa mente humana, João, está exagerado, hein? Como assim? A poderosa mente humana? O que você viu dela ser tão poderosa assim? O Senhor me mostrou, irmãos, que o espírito tem três partes, a alma tem três partes, mas a mente também tem três partes. Já ouviram isso? A mente humana também tem três partes. Três funções. Primeira, inteligência. Segunda parte, pensamentos. E terceira, memória. Essas três partes pertencem à mente. E não vamos ver na Bíblia. Quando Deus criou o casal, eles eram, tinham um corpo celestial, tudo estava perfeito. Eles usavam tudo de acordo com Deus. A inteligência era para Deus, os pensamentos eram para Deus e a memória era para Deus. Pois houve aquela queda e o homem foi danificado. E hoje, depois da queda, a mente humana começou a ser usada de outra maneira, mas não deixa de ser poderosa. Se olhar aqui nesse auditório ou esse salão, imagina quantas coisas tem aqui que foram, que é produto da inteligência, de pensamentos e de memória das pessoas. Olha só, quanta coisa. Através disso, dessa inteligência humana que está na mente, olha só, locomotiva, o avião, máquina de costura, navio, o que mais? Um foguete que volta de ré, hã? Carros, olha a coisa, os automóveis. Olha quanta coisa, porque a inteligência, o intelecto, ou também podemos falar o entendimento que faz parte da mente, que é o que elabora, que inventa, entende? É a inteligência que desenvolve algo. Olha só. E muitas vezes, essa inteligência, ela trabalha com outros dados, mas precisa ser inteligente. Tem pessoas que são, uns são mais inteligentes que outros, mas todos são inteligentes. Óculos. Dá para acreditar que aqui tem, nesse aparelhinho, mais de 30 livros? Umas 15 bíblias completas? Dá para acreditar? Olha só, como que surgiu o celular? Através da poderosa mente humana. Usando a sua função inteligência. É aí, irmãos, na inteligência que nós aprendemos as coisas. Nós aprendemos. O que você sabe, você usou a função da mente chamada inteligência. Acho legal isso. E por isso, que às vezes a gente passa batido e não entende que preciosa essa ferramenta que Deus deu para o homem. Se você usa a inteligência para Deus, olha só, como você vai ser útil. Mas o homem, nesses 6.000 anos, vamos dizer assim, trabalhou muito, inventou muito, coisas boas, coisas ruins. A inteligência, quando que alguém inventa alguma coisa? Quando ele descobre que a humanidade tem uma necessidade. O tear foi inventado por uma pessoa para fabricar pano, tecidos. Olha só, quanta coisa. O plástico. Um dia alguém pegou uma sobra de petróleo, uma coisa assim, tipo piche, e não sei o que aconteceu, pôs lá na panela, lá não sei o que, sem querer, dessa experiência, ele usando a inteligência, surgiu o plástico. Olha como é usado o plástico hoje. Vocês estão me acompanhando? Estou falando até agora só da inteligência. Você é inteligente. Uns mais, outros menos, mas você é inteligente. Sem inteligência, não teríamos os médicos, advogados. Sem inteligência, não se ter pedreiros. Gente, eu estou estudando aí, vendo na internet, uma das funções mais difíceis que tem hoje na Terra é ser pedreiro. Olha só. Pedreiro ganha mais que advogado, mais que fisioterapeuta. Olha só, porque é uma profissão dificílima. Você fala assim, a pedreiro levanta a parede, uma ova. Já viu como se levanta uma parede? Tem prumo, tem que saber a colocação dos tijolos, como pôr argamassa, tudo isso precisa de inteligência. E os pensamentos? Deus fez o homem para pensar nele, né? Mas nós pensamos muito. Às vezes você tem uma ideia lá da inteligência, surge uma ideia e você fica pensando naquela ideia. Para desenvolver um invento, você precisa do pensamento. Você precisa pensar. Todo mundo aqui, para fazer alguma coisa, precisa pensar. Pense bem. Por quê? Porque os pensamentos, eles ajudam demais a inteligência humana, do homem, da mente humana. Outra parte. A famosa memória. Nesses dias, todo mundo está perdendo lá. Memória. A memória é o grande computador de arquivos que cada pessoa tem. A tua memória é capaz até de lembrar coisa de criancinha. Como assim? Olha que poder que tem a sua memória. E a memória às vezes ajuda. Eu lembro quando eu compunha, muitos anos atrás, então saía a melodia, usando a inteligência, o espírito, tá? E os pensamentos, ali saía uma melodia. Bom, falou, olha que legal. Puxa, compus uma melodia, agora é só pôr a letra. Chegou outro dia, não lembrava mais da música. Veja como é importante a memória. Olha, aqui não estou vendo os jovens, né? Assim, que estão vestibulando. Mas para quem quer fazer medicina, um do item principal para o médico é ter boa memória. É ou não é? A pessoa chega, ele faz. Para fazer o diagnóstico, ele tem que. Um recurso muito grande que o médico tem é a memória. Atim! Ah, você vai tomar esse remédio. Ué, como assim? Ele lembrou. Ele usou a memória. Olha só como essa mente é poderosa. Que às vezes nem percebe. Você nem percebe como você tem uma mente poderosa, que cria as coisas, pensa em coisas boas, entendeu? Não é proibido pensar, mas pensar no passado, lembrar de coisas ruins, não é bom. Pense nas coisas boas, nós podemos pensar. Isso muitas vezes nos alegra. Apesar que a alegria é o assunto da próxima mensagem, que vou falar das emoções. Mas quando você fica alegre? Quando você pensa em coisas boas. Ok? Vamos para a Bíblia? Então, quais as três partes da mente? Primeira, qual que é? De novo, primeira. Isso. Inteligência, pensamentos e memória. Deus nos fez assim. Irmãos, Deus nos fez assim. Primeiro vamos para a mente, falar da mente. Primeiro Crônicas 28, 12. Também entregou a planta, está falando aqui de Davi, o rei Davi. Também entregou a planta de tudo o que tinha em mente, com referência aos atos da casa do Senhor e todas as recâmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das casas consagradas. Então aqui está falando tudo que o Davi tinha em mente. E ali ele usou também inteligência. Quando ele entregou para Salomão, estava tudo quase pronto. Daniel 7,4. O primeiro, aqui vai falar de Daniel, um bicho aqui, um animal. Não, põe no AA. N-A-A. Senão não fica difícil. Todos os 17 versículos está na NAA 2017. Amém? Então, vamos lá, na versão, agora sim. Daniel 7,4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem. E foi dado a ele mente humana. Olha só, de onde eu tirei a mente humana? Foi dada a ele uma mente humana. Vocês que são inteligentes, aqui só estamos falando com pessoas inteligentes aqui e no YouTube, hein? Se ele está falando que tem uma mente humana, será que tem outras mentes sem ser humana? Quem acha que tem outras mentes, levanta a mão. Sim. Então vou falar de um inseto. Você sabe que as aves, os animais, os insetos, eles têm mente. Mas eu vou separar um para exemplificar para vocês. Um inseto que Deus criou. Ele é citado na Bíblia por Salomão. Salomão fala assim para os preguiçosos. Ó, preguiçoso, vai ter com a formiga. Então, o inseto que eu quero falar que tem uma mente e é inteligente, tem pensamento e vontade, é a formiga. É uma mente da formiga. A formiga tem mente? Tem. Olha a organização do formigueiro. Como é que ela consegue fazer aquilo? Fala para mim. Hein, Yara? Como é que as formigas bola aquele formigueiro? Não é ninguém que vai fazer por elas, são elas mesmas. Elas têm também inteligência, são inteligentes, a tal ponto... usando pensamento e também usando as memórias delas, que eu vou falar daqui a pouco, a formiga tem 4 pernas e 2 braços. 4 pernas para andar. e dois braços para carregar. Deus fez a formiga com uma força que muitos cientistas já pesquisaram. De onde vem essa força na formiga? Vem. Deus criou a formiga com esse poder. Ela é capaz de carregar algo muitas vezes maiores que ela, o volume. É ou não é? Você olha, até na internet um molequinho que viu uma formiga carregando uma flor, até ele brincou, você já viu esse negócio? Ele falou, nossa, olha o tamanho da flor que essa formiga está carregando. A formiga, ela trabalha sem parar todas as formigas do formigueiro para comer durante o dia, o pão nosso de cada dia, e para o inverno. Aqui não temos esse inverno rigoroso, mas na Europa sim. Então a formiga, quando chega o inverno, a comida está armazenada. Isso é inteligência ou não? Quem deu essa inteligência para a formiga? Aí, no inverno, maior farra. Tranca tudo, só come, bebe, canta, bebe. Não sei se canta, estou brincando. E nem que bebe, comer eu tenho certeza. E vocês entendem? Essa é a formiga. De onde vem a força? A força dela é tremenda. Vou contar para vocês, eu vi agora esses dias na internet, não sei se vocês viram. Brasileiro e homem é cheio de graça, né? Nossa, de patapada. Um cara pegou uma porção bem grande assim de algo que a formiga gosta. Aí ele colocou num determinado lugar e filmando. Olha só. A formiga aventureira, pesquisadora, aquela que está trabalhando em pró da comida, ela vai vir. De repente, uma formiguinha. E chegou lá. Chegou lá com a anteninha dela. Examinou. Tal. E saiu. Foi lá no formigueiro. O engraçadinho que tirou aquela porção e escondeu. De repente vem a formiga com um bando, não digo, mas como é que fala o coletivo de formiga? Sei lá como é que é o coletivo de formiga. Bom, vieram várias formigas. Quando a formiga chegou naquele lugar, isso é usar a memória ou não é? Ela foi exatamente onde ela encontrou e onde ela deixou aquela comida. Como é que ela conseguiu isso aí? Porque ela tem uma memória. Aí, ela ficou assim, decepcionada. Deve ter uma emoção também. Porque as outras ficaram assim, olhando para ela. Tal. Ainda bem que o cara teve dó e repôs o negocinho lá. Ainda bem, senão eu ia procurar saber quem era e pôr na cadeia. Estou brincando. Bom, graças a Deus. Agora, eu pergunto para vocês. A formiga tem uma mente. A formiga tem as três funções da mente dela. Inteligência, pensamento e memória. Agora, eu pergunto. Ela conhece a mente humana? Essa mente da formiga tem capacidade para entender a mente humana? Não. E muitas vezes nós ficamos questionando Deus com essa mente de formiga que nós temos. Entenderam? Ó, entender faz parte da inteligência. Compreender, entender, aprender, tudo na inteligência. Muito bem. Jó 38, 36. Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Olha aí. Sabedoria no coração. Nós sabemos que o coração é a alma mais a consciência. E a mente está ali. Ou deu entendimento. Se você for olhar no dicionário, entendimento é inteligência. Quem deu inteligência? A mente. Olha que interessante, vocês estão vendo? Ô, gente, precisa saber interpretar texto, senão fica difícil, certo? Entendimento à mente. Então, entendimento ou inteligência é para quem? Para a mente. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Olha só. Então o Senhor Jesus, o Espírito, lhes abriu a inteligência para entenderem, compreenderem através da sua inteligência as coisas espirituais, as coisas de Deus. Ó. Aleluia. Caiu lá em Adão, mas aqui já começa o Senhor reverter o quadro. Atos 13, 7. Ele estava com o precônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Por que que ele desejava ouvir a palavra de Deus? Porque ele era inteligente. Os desprovidos de inteligência não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem saber de Deus. Os desprovidos de inteligência. Uma inteligência desse tipo aqui. Você viu? Aqui é o Barnabé. Como é que chamava o homem lá? É Paulo. Não, mas o... É Sérgio Paulo. Tá bom. Daniel 2,29. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos. Surgiram na mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. O importante é isso, tá vendo? Romanos 14, 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. E todos os pensamentos são de onde? Da mente. Tá bom? Pode ir para a memória agora? Vimos a inteligência, vimos pensamento, agora vamos para a memória. 2 Pedro 3,1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. E ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. João 16,4. Mas eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque estava com vocês. Então agora vocês têm que lembrar. Está vendo? Amém. Deus tem mente. Agora começou a complicar, hein? Enquanto estava no homem, na formiga, agora vamos entrar, Beto, na mente humana. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por exemplo, acho que dá. Queria pedir para Eliege. Eliege, que cor é a minha camisa? Azul claro. Veja, você foi rápida, né? Seus olhos captaram a minha camisa, as cores, transmitiu para a mente e a memória. Você aprendeu usando a inteligência que isso aqui é azul. André, como é que chama isso aqui? Óculos. Ele aprendeu um dia que o nome desse negócio aqui é óculos. Marquinhos, qual é o nome desse aparelho que faz ficar frio aqui? Ar-condicionado, como é que você sabe? Ó, rapidez. Você aprendeu e está na sua memória. Agora eu pergunto para vocês, as coisas, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo no mundo, são convencionais. Esse azul aqui vem poder ser vermelho. Se algum dia alguém falou assim, quem definiu as cores, ensinou as cores para as outras pessoas. E ninguém questionou, né, Beto? Você entende? Não, isso é uma coisa para se pensar. Porque o vermelho é vermelho, porque alguém disse um dia para mim que vermelho é essa cor, que é azul é essa cor, mas quem? O ar-condicionado, óculos. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me entendendo? Amém! Jovem de 7 e 11. Vou ensinar vocês a respeito do poder de Deus. E não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Amém! Deus tem uma mente! E nessa mente tem inteligência. Na verdade, para Deus não é inteligência, é sapiência. Tem pensamentos e tem memória. Vocês querem ver? Um versículo aqui sobre memória de Deus. Vai, Silvio. Que o senhor fala de memória, da memória dele. Alguém falou aí? Não me lembrarei mais. Lembrar é memória. E pensamentos? Nem passou pela minha mente, nem pensei nisso, diz Deus. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ó, o Pai tem mente, mas o Filho também tem. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Temos a mente de Cristo. Agora aqui, quem conhece a mente do Senhor? Somos como formigas, querer entender a mente humana não vai conseguir. E nós muitas vezes temos o nariz empinado querendo ensinar a Deus. Absurdo. Fica questionando o Senhor. Fica falando coisas que Deus não falou. É assim. Agora, nós podemos ter uma mente de Cristo. Cristo, irmãos, é o ungido, o Messias. Porque senão você fala assim, ué, se nós não temos a mente do Senhor, mas e aí fala que tem a mente de Cristo? A mente do ungido. Nós temos a unção. Nós temos essa unção que nos ensina a respeito de todas as coisas, que não é preciso que ninguém nos ensine. João 14,26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Senhor ensina e nós aprendemos para lembrar. É o bom depósito. Onde fica o bom depósito? Na memória. Agora a mente do Espírito. Romanos 8,27. O Espírito também tem mente. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso grande eu sou, tem mente, vontade, emoção, mas na sua mente ele tem inteligência, sapiência, tem também pensamento e tem também memória. Por isso nós somos semelhantes a ele. Está muito pesada essa mensagem? Dá para ir? Isaías 26, 8. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Uau! No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Então, definimos a mente humana, a mente do Deus triuno, e agora vamos chegar no momento que importante de dizer para vocês, para nós, que o homem caiu. E essa mente que nós temos hoje, ela foi arruinada. Mas o Senhor Jesus veio justamente para isso, para recuperar nossa mente original. Para nós usarmos nossa inteligência para o Senhor e o seu Evangelho. Para pensar nas coisas do Senhor. E também para lembrar das coisas do Senhor. Guardar na nossa memória as coisas divinas. Então agora vamos ver a transformação da nossa mente, Romanos 2, 12, 12, 2. E não viram, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Mas desde que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renovação da mente é renovar a sua inteligência, os teus pensamentos e a tua memória. Ah, eu não tenho mais memória. Ore. Ore. Por quê, irmãos? No Espírito nós temos comunhão com o Senhor. O Senhor está lá, já entrou dentro de nós. No nosso espírito. Não somos mais os mesmos. Somos filhos de Deus. Como que ocorre a comunhão, usando uma parte do Espírito chamado comunhão? Na verdade, comunhão é oração. Como é que você tem comunhão com Deus? Orando. Por isso que hoje todo mundo fala, temos que orar, ah, ora, 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 oramos, vamos orar, orar. O que, que é orar, orar, orar? Ter comunhão com Deus. Amém. Filipenses 2:2. Então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos na alma e mente. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Pense da mesma maneira e usando, unidos de alma e mente. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, a paz de Deus, que excede toda inteligência. A paz de Deus, ela excede toda inteligência. Você é inteligente? Você é uma formiga, filho. Não é uma formiga, mas é como se fosse para Deus. Assim como a formiga é para você, nós para Deus, você está pensando o quê? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Por isso você tem uma mente com a função de pensar. Pensa nessas coisas aqui. 1 Pedro 4:1. Estou dando corrida porque o tempo urge, né? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Tudo isso aqui são os escritos de Paulo nos ensinando. Vocês entendem que nós estamos aprendendo? Se você praticar tudo isso que o Senhor está falando aqui, você está aprendendo usando a sua inteligência. É através dessa função inteligência que a gente aprende. E aqui, ó, como falou, ó, façam a mesma coisa que Cristo. Colossenses 3:2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Se você usar os seus pensamentos para as coisas aqui da terra, o que virá? O que vem? O foguete que veio de ré, entendeu? A nova moda, entendeu? Teve uma época que as cores da moda, se era o amarelo, todo mundo usava o amarelo. E não esqueça, alguém falou que o amarelo é aquilo lá, e nós aprendemos, e não tem agora como mudar isso. Já teve época de moda aí até, olha, aquela determinada peça feminina é da cor de terra, né? Não fala mais nem da cor. Essa é a mais original que eu já vi. Tal cor é a cor da terra. Aí sim, né? Não é? Não está determinando qual é a cor. Mas amém. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus é viva, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor é tremenda, ela é viva. Pensa a coisa, a palavra é viva, por quê? Porque ela é uma pessoa. O Senhor é a palavra e eficaz. O resultado sempre é positivo, 100%. E mais cortante do que qualquer espada de dois legumes, dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar o quê? Os pensamentos e propósitos do coração. Nós estamos ouvindo a palavra nesses dias, irmãos. Sábado nós temos uma palavra, domingo nós temos uma palavra. E a palavra, ela é viva e eficaz, e ela penetra e vai ver como é que você está lidando com aquilo que você aprendeu. Nós temos que transformar nossa mente em prol do Senhor. Usar nossa inteligência para o Senhor. Pensar nas coisas do Senhor. E também nós temos que ter o bom depósito da nossa memória. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O Senhor espera